mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, eu desejo falar com o inspetor Marinho Santos. Ele está?
Quem quer falar?
É Elias Maranhão. Sou industrial e já fui apresentado ao inspetor.
Ah, um momento, por favor. Obrigado. Eu vou ver se o inspetor pode atender. Chefe, tem um homem ao telefone querendo falar com o senhor.
Disse o nome?
Disse. Chama-se Elias Maranhão. Disse também que é industrial e que já foi apresentado ao senhor.
Ah, sim. Eu me recordo vagamente do nome. Pode deixar. Eu atendo aqui da extensão.
Falado, chefe.
Alô? Inspetor Santos falando?
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Eu não sei se você recorda de mim.
Recordo, sim. Recordo perfeitamente. Em que posso ser útil?
É que eu estou numa enrascada, sabe?
Uhum.
Um hóspede de minha casa amanheceu morto, assassinado.
Onde o senhor mora?
É em Irajá.
Bom, o mais certo seria o senhor notificar a delegacia do bairro, antes de mais nada.
Hein? Eu sei, mas eu quero evitar escândalo, negócio de jornalista, tudo mais, compreende? E por isso eu lembrei-me do senhor. Será que não poderia ajudar-me nesse momento? Eu gostaria muito.
Está certo. Ninguém tocou no corpo?
Não, senhor. Logo que o encontramos, tratei de fechar a sala para evitar o desaparecimento de possíveis pistas. Olha, mas eu penso que o meu amigo foi morto por engano, hein?
Por engano?
É, isso mesmo. Ele estava usando um hobby que me pertence e como recebi uma ameaça de morte, eu creio que o assassino pensava que era a mim que estava atingindo. Bom, mas aqui eu lhe explico tudo com maiores detalhes.
Está certo. Eu vou passar a ligação para minha assistente. Ela anotará seu endereço e logo estaremos aí.
Ah, muito obrigado. Eu sabia que poderia contar com o senhor. Eu sabia disso.
Suzy.
Sim, chefe.
Pegue o telefone e anote o endereço que o senhor Maranhão vai lhe dar. Depois prepare-se para irmos até lá.
É para já, chefe. Alô? Pode dizer o endereço, cavalheiro?
Eu vou para o carro, hein?
Sim, perfeitamente. Anotei tudo. Ah, pode deixar. É, tá ok. O chefe até já desceu. Dentro de pouco tempo estaremos aí. Pode ficar tranquilo. Até já, hein? Poxa, até que enfim aparece um caso sem que aquele intrometido do Minor esteja aqui para meter o nariz e dar palpite. Ha! Bom, eu vou depressa antes que ele apareça por aqui.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Terror em Irajá. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom, mas isso aqui não é propriamente uma sala. É uma varanda fechada com portas corrediças de vidro.
Ah, exatamente. Mas eu lhe garanto que ninguém entrou aqui desde que foi encontrado o corpo do pobre Gersi.
Suzy. Diga, Suzy, vá tomando nota.
Ah, deixa comigo, eu estou de olho.
Então, o nome do morto era Gersi?
Exatamente. Ele era meu amigo há muitos anos. E constantemente vinha visitar-me e dormir aqui.
Um tiro de espingarda na nuca.
É.
O morto veste pijama e um hobby amarelo por cima.
Olha, inspetor, o hobby pertence. E o pijama também. O Gersi não queria ficar, mas como começou a chover, eu e minha mulher insistimos e ele acabou cedendo. Por isso é que ele vestiu roupas que lhe pertencem. Olha, eu acho que, dada a sua estatura ser pouco mais ou menos igual à minha, E como estava vestindo o meu hobby, ele foi confundido pelo criminoso.
É verdade. Mas o senhor me disse que tinha alguma coisa a me revelar?
Ah, tenho realmente. Eu recebi uma carta contendo ameaças de morte.
Uma ameaça de morte?
É.
Desconfia de onde possa ter partido?
É, claro está que a carta não traz assinatura, mas a pessoa diz ser um terrorista árabe disposto a impedir todos aqueles que negociam com os judeus que prosseguirem.
E o senhor negocia com os judeus?
Ah, sim, a maioria de meus clientes são judeus, donos de negócios espalhados pela cidade. Mas como o senhor deve saber, eu tenho uma fábrica de imóveis, né? Além de outros negócios.
Compreendo. Mas eu acho absurda a ameaça. Enfim, o senhor tem a carta à mão?
A carta? Ah, sim, senhor. Ela está lá dentro na gaveta da minha escrivaninha. O senhor quer que eu vá buscá-la?
Um momento. Antes eu preciso saber quantas pessoas se encontram na casa.
Sim, sim, eu compreendo. Além de mim estão minha mulher, um sobrinho e o mordomo, o velho fininho.
Que engraçado. O velho fininho?
É o modo carinhoso de tratarmos o mordomo. Ele é antigo serviçal e já praticamente faz parte da família. Ele é muito gordo e o apelido de fininho é uma brincadeira nossa.
Compreendo. Agora, se quiser ter a gentileza de ir buscar a carta...
Ah, sim, sim, eu vou buscá-la agora mesmo. Eu não demoro, não. Um momentinho só.
Pois não? É Suzy.
Ah.
Aqui não parece haver pista alguma.
É.
Ao que tudo indica, o tiro partiu de fora. Teremos que procurar pegadas ou talvez cápsulas deflagradas no terreno à volta da casa.
Bom, chefe, se tiver pegadas, vai ser fácil encontrar, né? Com a chuva de ontem à noite, a terra ficou úmida. E vai ser moleza, né?
Não solte foguetes antes da festa, Suzy. Muitas vezes, o que se nos apresenta como coisa banal tem implicações insuspeitadas.
É verdade.
Pois não?
Prontinho, olha aqui está a carta. Toma,
deixa eu ver, com licença. Papel e envelope, bastante comuns. Não creio que nos forneçam alguma pista. Agora vejamos o que diz. Você já foi avisado. Se não parar de negociar com os judeus, sua vida não valerá um centavo. Nós, membros do terrorismo árabe, resolvemos impedir que nossos inimigos continuem seus negócios sujos em todo e qualquer lugar. É. Uma carta mal batida à máquina. Vários erros.
Mas certamente o senhor tem medo de descobrir de onde partiu a ameaça, não é?
Farei o que estiver ao meu alcance. Suzy.
Prontinho, chefe.
Ligue para a polícia. Que venha alguém rapidamente. Olha, veja se o Beto está disponível. Eu gosto muito de trabalhar com o Beto.
Pode deixar, chefe. Deixa comigo. Ô, seu Maranhão, onde é que fica o telefone?
O telefone existe um na sala de entrada e outro na biblioteca. A senhorita pode usar qualquer um dos dois.
Tá, obrigado, hein?
Bem, mais alguma coisa, inspetor?
Sim, sim. O senhor tem ligação com algum árabe? Alguém que tivesse vontade de tirar alguma desforra contra o senhor?
Assim que eu me lembre...
Claro que ele tem um inimigo árabe, inspetor.
Minha senhora...
Esta é minha esposa. Chama-se Vinagre.
Como é? Vinagre?
É.
Não creio que o momento seja próprio para suas brincadeiras idiotas, Maranhão. Inspetor, meu nome é Olga.
Ah, pois não, doutor.
Meu marido, com sua eterna mania de dar apelido às pessoas, decidiu chamar-me de Vinagre.
Vinagre? É um apelido fora do comum. E por que seu marido a chama assim, minha senhora?
Que eu sei. Alguma das idiotices usuais de Maranhão.
Bem, o senhor já ouviu bastante para compreender a razão do apelido. Minha mulher é seca, azeda. Em raras ocasiões mostra-se cordata e gentil. E daí o apelido de Vinagre.
A senhora dizia que seu marido tem um inimigo árabe. Quem é?
Chama-se Al-Sódio.
Al-Sódio?
É. É árabe de nascença, pelo que sei.
Uhum.
Trabalhou para Maranhão e se desentenderam por motivos financeiros. Daí a ter vontade de cometer um crime não vai muito longe.
Ora. Al-Sódio não passa de um pobre infeliz. Peguei-o com a boca na botija, desfiando dinheiro da caixa e botei na rua. É bem verdade que esbravejou, né? Disse que ia queixar-se à justiça e tudo mais. Mas ele sabia que perderia uma ação judicial e ainda ficaria desmoralizado. Colocou o rabo entre as pernas e sumiu.
Não sem antes dar uma série de telefonemas para cá, fazendo as piores ameaças, inspetor. Vivemos uma temporada de verdadeiro terror aqui nesta casa. E se não fosse a teimosia de Maranhão, teríamos nos mudado para bem distante.
Afinal, isso aqui não passa de um subúrbio, como todas as... Bom, o senhor sabe, né? Com as inconveniências dos subúrbios.
É, mas temos uma verdadeira mansão. Seria uma pena abrir mão de tanto conforto.
Na verdade, minha senhora, esta casa é magnífica. Muito bem construída e maravilhosamente confortável.
Tudo comprado a peso de ouro, inspetor. Ora, quem tem dinheiro pode viver cercado de conforto tanto em Irajá como no Leblon, ou mesmo nas profundas do inferno.
Está vendo o porquê do vinagre, inspetor?
Para, não me aborreça. Espero que o senhor prenda logo o criminoso e o faça passar por maus momentos, inspetor. Quanto a mim, estou louca para deixar esta casa o mais depressa possível. Se já a detestava antes, agora então...
Depois eu gostaria de conversar com a senhora em particular.
Estarei às suas ordens, inspetor. Agora, se me dá licença, eu vou à copa dar algumas ordens.
À vontade, madame.
Licença.
Pois não?
O inspetor.
É.
Vinagre é um bom apelido, não?
O senhor parece não amar sua esposa, senhor Maranhão.
Não, não, não. Ao contrário. Eu tenho verdadeira veneração por ela. Graças ao seu instinto todo especial para espicaçar as pessoas, foi que eu fiz fortuna. Um dia prometi-lhe que iríamos ficar ricos quando nos casássemos. E ela, desde então, nunca deixou de cobrar a promessa. Creio que não fosse isso, sabe? E eu não seria o industrial vitorioso que hoje sou.
É, cada um sabe de si, né?
Dá licença, chefe.
É. Pois não?
Prontinho, hein? Falei mesmo com o Beto. Ele está vindo para cá.
Muito bem, Suzy. O senhor Maranhão, o senhor pode ficar à vontade, viu?
Não, obrigado.
Eu e Suzy faremos um reconhecimento do terreno. Interrogaremos o Mordom, o seu sobrinho.
Sim.
E depois, se precisarmos de sua ajuda, o procuraremos.
Pois não, pois não. Então eu aproveitarei para dar alguns telefonemas e pôr em ordem os papéis. Sabe que eu trouxe ontem da cidade.
Sei, sim.
Com licença, eu estarei na biblioteca.
Pois não.
Chefe.
Hein?
E então?
Ô, Suzy, a coisa é um tanto complicada.
É?
Embora o homem diga amar a esposa, trata com certo desdém. Chega mesmo a chamá-la por um apelido nada lisonjeiro.
Qual?
Vinagre.
Vinagre?
É.
E ela, chefe?
Ela é uma mulher ferina, sem papas na língua, e que incentiva o marido, mesmo na presença de terceiros. Uma mulher pouco simpática. Não, não, Suzy, eu não creio que haja paz e harmonia entre o casal.
Ah, já sei, chefe. A mulher matou o visitante pensando que fosse o marido. É isso.
Né? Não deixa de ser uma hipótese.
Pois é.
Mas falta-nos muita coisa para podermos fazer uma afirmação destas.
É.
Falta-nos, antes de mais nada, a arma do crime. Por enquanto, temos apenas o cadáver.
Pois é, né, chefe? Um homem ainda relativamente jovem, morto com uma bala na nuca.
É. Pensou assim, vamos dar um passeio pelo terreno da casa.
É.
Talvez encontremos alguma pista.
É, embora, chefe. Bom, se alguém andou passeando pelos arredores, nós encontraremos marcas. Isso. Olha aí, chefe. Por enquanto, nada, tá
espere,
vendo?
Espera, 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 Suzy.
O quê?
Veja ali adiante. Marcas de pés no canteiro.
É verdade. Mas estou muito longe da varanda envidraçada, chefe.
É, Suzy. Estas marcas estão na retaguarda do palacete.
É.
Mas não deixam de ser estranhas.
Pois é.
Veja.
É.
Parecem vir desde aquele portãozinho de ferro lá atrás.
É
mesmo. E vem mesmo, meu caro.
Que isso, que coisa? Nossa, o senhor me assustou, né?
Desculpe, moça, desculpe. Eu juro que não tive intenção.
Mas quem é o senhor e com que direito estava ouvindo nossa conversa?
Eu sou o mordomo da casa, meus senhores. Todos me chamam de velho fininho.
Mas fala grosso, hein?
Não é engraçado um homem com o meu corpo ser chamado de fininho.
Pois é, agora fica com essa voz aí cavernosa, assustando todo mundo. Peraí, o senhor deve pesar um bocado, não? É muito gordo, hein? Não, me
parece. Eu peso 125 quilos.
Só?
Mas isso não me atrapalha em nada. Desde que me entendo por gente que sou um gordo e sempre dei conta do meu trabalho.
Parece aquele rapaz que trabalha no departamento Marx, né?
É, aquele que tem o apelido de rolha de poço,
é,
né?
Pois, meu velho, você dizia que as pegadas na terra úmida vinham realmente daquele portãozinho, né? Como sabe disso, se não caminhou até lá?
Muito simples. Aquele camarada veio ontem à noite buscar restos de comida e, como sempre, entrou pelo portão dos fundos.
Ah, então existe um camarada que frequentemente vem a esta casa apanhar restos de comida?
Sim, senhor. Os patrões talvez nem saibam disso, né? Mas tenho certeza de que não se importam. Certo dia, eu vi aquele homem com uma cara muito desconsolada, rondando o portão dos fundos. Eu fui até ele e perguntei o que desejava, o que estava fazendo ali. A princípio, o mostrou-se assustado, arredio, queria mesmo escapulir-se para longe. Mas falei-lhe com bondade e acabou confessando que tinha fome. Estava desempregado, não tinha o que comer. Tive pena e ofereci-lhe uma refeição. Desde então, ele sempre aparece para apanhar restos de comida.
E você nunca falou desse homem a seus patrões?
Não, senhor, nunca falei. Sempre sobra muita comida e, se não for entregue a alguém que dela precise, acabará por estragar-se, o que é uma pena, não é? Por isso eu acostumei mandar ao homem.
E como se chama esse seu protegido?
Está aí uma coisa que eu não sei. Nunca tive a curiosidade de perguntar, meu senhor.
Pois agora precisamos descobrir o nome e paradeiro dele.
Por quê?
Porque, como você já deve saber, ocorreu um crime nesta casa. Ah? E todas as pessoas que dela se aproximaram são suspeitas.
Mas aquele pobre homem...
O seu pobre homem pode muito bem ser um criminoso. Dê-nos uma descrição dele.
Pois bem, é um homem alto, magro, já meio envelhecido, um ar triste, olhos muito pretos e cercado por eternas olheiras, um bigode mal aparado caindo em cima da boca, veste-se pobremente, fala pouco, deve ter um pouco mais do que a minha altura.
Tomou nota, Suzy?
Claro, parece até filme de terror, né,
gente? É. Ô, inspetor.
Sim?
Acaba de chegar um carro com os homens da perícia. É um tal de Beto, viu? Pediu-me que o avisasse da sua chegada.
Ah, sim? Vamos, Suzy. Quero falar imediatamente com o Beto. Depois voltaremos a falar, meu velho.
Eu estarei aqui mesmo. Eu nunca saio de casa. Vamos, Suzy.
Vambora, chefe. Depois dessa...
Vejamos o que tem a dizer os rapazes da perícia.
Pelo que podemos apurar, graças à participação do legista, inspetor, o homem morreu durante a noite. Talvez entre meia-noite e 2 horas da madrugada. Como a noite estava fria e chuvosa e o morto permaneceu na varanda com parte da vidraça aberta, o rigor mortis foi um pouco retardado.
Mais alguma coisa? Marcas de pés, impressões digitais ou alguma coisa parecida assim?
Por enquanto, nada. A não ser, naturalmente, as impressões dos moradores da casa. Nas vidraças, por exemplo, existem marcas das mãos do mordomo. Parece que ele quem sempre abre e fecha as vidraças.
Muito bem, Beto. Prossiga no seu serviço e, se surgir alguma coisa em especial, fale comigo, viu? Por enquanto, eu vou continuar minhas investigações e os interrogatórios. Precisamos travar conhecimento com o sobrinho do casal. Personagem que, embora resida na casa, ainda não apareceu.
Está certo, inspetor. Eu vou juntar meu pessoal. Com licença.
Pois não, Beto. Vamos tentar localizar o sobrinho do senhor Maranhão.
Não perca seu precioso tempo, inspetor.
Sim?
Aquele rapaz só se levanta de tarde. Passa o dia inteirinho de pernas para o ar na cama. Quando é de tarde, levanta-se, come alguma coisa, veste-se e lá se vai para a baderna. Um desaforo. Um homem moço e sadio, sendo sustentado à tripa forra sem contribuir com coisa alguma.
A senhora parece não apreciar muito seu sobrinho.
Ele não é meu sobrinho. É sobrinho de Maranhão. A mãe morreu deixando o seu precioso rebento entregue a meu marido. Um homem inútil, acostumado a ter sempre do bom e do melhor, sem se incomodar em saber de onde veio.
E não tem pai?
Que eu saiba, nunca teve. A irmã de meu marido era uma maluca. Tantas vezes que acabou arranjando aquele filho. Quanto ao pai,
Gratifica-se a quem o encontrar.
Onde fica o quarto do rapaz?
No andar de cima. Última porta à esquerda do corredor. Não é bem um quarto. É mais uma espécie de apartamento composto de saleta, quarto e banheiro particular. E tem também a sua entrada independente. É coisa de meu marido. Por mim, o vagabundo estaria no olho da rua há muito tempo. Mas como o dinheiro é do Maranhão, ele que faça dele o que melhor entender.
Muito obrigado pela informação, minha senhora.
De nada.
Iremos ao quarto do rapaz, tão logo terminemos de fazer uma verificação apurada em volta da casa. Com licença, sim? Jesus, vamos lá.
Vamos. Ah, vamos, chefe. Porque nós ainda temos muito terreno para inspecionarmos.
Duvido muito que esse tal inspetor descubra alguma coisa.
Nada, Suzy?
É.
Creio ser bom tornarmos a falar com o velho Fininho a respeito do tal homem.
Sim, chefe, isso mesmo. Bom, talvez o homem esteja envolvido.
O que foi, Suzy? Quem é?
Ai, chefe, eu dei uma topada. Ai, maldita hora. Ai, meu Deus, eu não sei o que foi que... Epa, chefe.
O que é?
Veja. Veja no que foi que eu tropecei.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Terror em Irajá.
Ai. Não, 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 Suzy, não toque nessa espingarda. Deixa que eu apanho pelo cabo, com o lenço na mão.
Ah, será a arma do Pincha?
É, pode muito bem ser. E veja, ali mais adiante.
É, uma cápsula deflagrada.
Sim, sim. Também deve ser apanhada com todo cuidado. Felizmente, eu tenho um pequeno envelope vazio no meu bolso. Prontinho. Vamos levar a arma e a cápsula ao Beto.
É.
E enquanto ele trata das coisas...
Sim.
Para descobrir alguma coisa, interrogaremos o sobrinho do industrial.
Ah, isso mesmo. Ai.
Polícia!
Eu não tenho nada com a polícia. Estou dormindo e não quero que me perturbe.
Se você não abrir, seremos obrigados a arrombar a porta.
Diabos, os leve. Interromper o sono de uma pessoa.
O que que há, hein?
O que que há, rapaz? Você está nervoso? Não nos convida a entrar?
Ou convide ou não, vocês vão entrar do mesmo jeito, né?
Claro.
Tá bem, entre.
Com licença. Eu sou o inspetor Santos e esta é a minha assistente, Suzy.
Prazer, hein?
Eu não tenho nenhum prazer em conhecer tiras, estão sabendo? Quem que tem um fósforo aí, hein? Esqueci de comprar, a caixa está vazia.
Aqui tem o meu isqueiro.
Tá, obrigado. Bom, afinal de contas, que desejo de mim?
Você não sabe que houve um crime nesta casa?
Um crime?
É.
Não diga. Então, finalmente, titio resolveu-se a despachar a megera para o diabo que a carregue, né?
Como? Eu não estou entendendo.
Não foi vinagre que mataram? Titio deu-lhe o fim que merecia, não é?
Sua tia está viva, moço. Quem morreu foi outra pessoa.
Foi titio, então? Coitado. É, vai acabar a minha vida mansa.
Olha aqui, rapaz, não tire conclusões precipitadas. É, por falar nisso, como é mesmo o seu nome?
Saldanha.
Saldanha.
É, meu nome todo é Hélio Maranhão Saldanha. Mas todos me chamam de Saldanha. Eu prefiro que seja assim.
Saldanha. O senhor Elias Maranhão é seu tio?
Irmão de minha mãe, Maria do Carmo Maranhão Saldanha.
Eu não sabia que o senhor Maranhão tinha também Saldanha no nome.
Pois tem. Embora prefira usar o Maranhão. Bom, mas afinal quem foi que morreu, hein? Não me digam que foi o pobre do velho Fininho.
Não, não. Quem morreu foi o senhor Gersi, amigo do seu tio.
Amigo uma ova. Aquele tipo era amiguinho de vinagre e não de titi.
Peraí, como é o caso?
É, isso mesmo. Eu não sou nenhum idiota, nem durmo com os olhos dos outros.
Sim.
O grande caso é que Vinagre e Gersi tinham alguma transa entre eles.
Você está insinuando que entre o seu tio e o morto...
Insinuando não, senhor.
Ah, é?
Eu afirmo que entre os dois havia um romance. É, eu mesmo surpreendi na biblioteca uma comovedora cena de amor entre os dois.
E contou a seu tio?
Eu não. Pra quê, né? Velho é legal comigo.
Que horror.
Pra quem quer esquentar a cuca dele. Vinagre se dane pra lá. Desde que não me incomode, ela pode ter quantos casos quiser. Bom, titi também não deve ser nenhum santinho.
Escuta aqui, ô Saldanha. Onde estava você ontem entre meia-noite e duas da madrugada?
Aqui.
Aqui?
É, isso mesmo. Ontem eu tomei um pileque. Bem, melhor, anteontem. De maneira que ontem eu resolvi ficar em casa. Pergunte ao velho Fininho. Foi ele quem trouxe a bandeja com minha comida aqui em cima. Eu acordei por volta das 6 horas da tarde com a cabeça parecendo que explodia. Peguei o telefone, liguei pra copa e pedi ao velho Fininho que me trouxesse alguma coisa. Logo depois ele subiu com uma bandeja. Comi, tomei um comprimido e tornei a me deitar. Eu cheguei mesmo a desligar o telefone para que ninguém me chateasse.
Desligou o telefone?
Bem, somente a campainha. Meu aparelho tem um dispositivo que permite interromper o suar da campainha. Foi o que fiz. Ainda está desligado, veja.
Realmente. Neste caso você não ouviu um tiro... Talvez um grito, um gemido, nada.
Aquela ventania trovoada? É impossível. Olha, quando eu consegui conciliar o sono, foi para acordar somente agora com suas batidas na porta. É, mas então empacotaram o Gersi, né? Ah, Vinagre deve estar desolado.
Sua tia não demonstra nada disso.
Claro. O senhor queria que ela arrancasse os cabelos, que se atirasse no chão esperneando. Vinagre é dura na queda, inspetor. Mas, no fundo, deve estar desesperada, a não ser que...
A não ser o quê?
Bem, anteontem, quando eu ia saindo de casa, eu escutei uma discussão na biblioteca. Eu pensei que fosse tio Maranhão e Vinagre. Mas, quando me aproximei, eu reconheci a voz de Gersi. Ele e Vinagre estavam discutindo muito exaltados. Ela gritava que, por ela, ele podia morrer da pior morte possível, que pouco lhe interessava.
Tem certeza do que está dizendo, rapaz?
Absoluta. Eu saí de mansinho para que não percebesse que eu havia escutado o bate-boca.
Muito bem. Temos então uma nova faceta no caso. Para onde leva aquela porta ali?
Para a escada. Eu tenho uma entrada independente. Descendo a escada, eu vou até o quintal e tenho mesmo saída pelo portãozinho de ferro dos fundos.
Ah, sim, sim. O portãozinho de ferro. É por lá que você entra e sai.
Sim, sempre. Eu evito o mais possível encontrar-me com o Vinagre. Ela não vai com a minha cara, nem eu com a dela. Por isso, titi providenciou entrada e saída particulares para mim.
E numa de suas entradas ou saídas, você nunca topou com alguém espreitando do lado de fora do portãozinho?
Eu sei a quem o senhor se refere. Aquele cara que é o velho Fininho dá restos de comida. Sim, eu já topei com ele 2 ou 3 vezes. Dele mesmo uma esmola. Mas o homem parece que ficou ofendido. Toda vez que me vê de longe, afasta-se depressa.
Muito bem. O Saldanha,
sim?
Tem uma outra porta em frente a esse pequeno apartamento. Para onde conduz?
Ao sótão.
Ao sótão?
Sim, é lá que guardam tudo quanto é inútil. É pena que não feche Vinagre lá em cima também. A vida nesta casa seria bem mais fácil.
Está certo. Você pode continuar com o seu sono.
Ah.
Eu estou satisfeito por enquanto.
Cara, agora eu já não conseguirei mais dormir. Eu vou pedir ao velho Fininho que me traga qualquer coisa para comer. Depois tomaria um banho, trocarei de roupa e
peço
então...
Peço que não saia sem me avisar.
Ah, esse por quê?
Houve um crime nesta casa, sabe como é, mano?
Tá bem. É, mas eu posso garantir-lhe que não assassinei ninguém. Embora não me tenha faltado vontade de torcer o pescoço de Vinagre várias vezes. É, mas eu sou um covarde. Infelizmente.
Pois deve continuar assim. Suzy,
ah,
vamos andando.
Vambora, chefe.
Nada mais temos a fazer aqui.
Isso mesmo.
espere, Suzy.
O quê? Foi?
Vamos fazer uma visitinha ao sótão.
Sótão?
Talvez lá em cima existe alguma coisa bem interessante.
É.
Não, mas pode ficar tranquilo.
Quieto, mocinho!
Não. Quem são vocês? Eu juro, eu não fiz nada.
Somos da polícia.
Polícia?
É.
Não, meu senhor, eu não fiz nada. Eu não tenho culpa de coisa alguma, eu juro.
Antes de mais nada, como é o seu nome?
Sim, meu nome?
É.
Anda logo, velhinho. Desembuche logo, senhor.
Sim, pois não, eu tenho o meu nome. Eu me chamo... Isso é... Bom, é... Todos me chamam de Al. Al Sódio.
Al Sódio.
Mas que nome mais esquisito.
Nome de origem árabe, não é?
Bem, de certo modo, sim. Mas eu não sou árabe, meu senhor. Quer dizer, eu sou filho de árabes.
Sim.
Há muitos estabelecidos no Brasil. Depois, meus pais morreram, né? E todos me chamaram sempre assim, Al Sódio.
Pois eu acho que sei alguma coisa a seu respeito, meu caro.
Sabe? Mas não... Impossível.
Quer ver? Você foi empregado do industrial Elias Maranhão durante algum tempo.
Sim.
Certo dia, seu patrão apanhou você roubando e botou-o na rua.
Não, mas...
Você jurou vingar-se dele e por isso tratou de fazer amizade com o velho Fininho, mordomo desta casa, à espera de uma oportunidade.
Mas não. É verdade que eu trabalhei para o seu Maranhão e fui despedido. Justamente, claro. Juro. O seu Maranhão não quis saber de nada e mandou-me embora. Desde então... Eu passei por grandes apertos. Um homem na minha idade não arranja emprego facilmente. Ninguém quer empregar quem tem mais de 50 anos, meu senhor. Pode acreditar, eu passei fome. Um dia, sempre um dia, eu vim espiar esta casa na esperança de implorar ao seu Maranhão que me devolvesse o emprego. Foi quando o velho Fininho me viu e me tomou por um mendigo. Na verdade, eu estava mesmo com fome. Aceitei a oferta de comida. E desde então eu tenho vindo sempre apanhar os restos das refeições. O velho Fininho é uma boa alma.
E como explica a sua presença aqui no sótão?
Não, ontem, quando eu cheguei, começou a chover muito forte. O velho... perguntou para onde eu ia ir, e eu disse a verdade. Disse que estava sem dinheiro, nem para pagar uma pirosca. Então, ele mandou que eu esperasse um pouco. E depois de ver que não havia ninguém no caminho, ele me trouxe para cá. Mas ele recomendou-me que só saísse quando me viesse buscar. Quando o senhor abriu a porta, eu pensei que era ele.
Você vai descer conosco.
Mas o meu senhor...
Houve um crime nesta casa durante a noite passada e não poderei deixá-lo ir embora enquanto tudo não estiver resolvido.
Mas o senhor Maranhão vai querer que eu seja preso, afinal, esta é a casa dele.
Eu explicarei ao seu ex-patrão tudo quanto você me contou. Se for realmente verdade, não creio que ele vá acusá-lo de alguma coisa. Talvez se aborreça com o velho Fininho, mas não creio que faça mais nada contra você.
Está certo. Se o senhor garante...
Suzy...
Deixa comigo, chefe.
Fique de olho nele enquanto dou uma vista d'olhos.
Tá ok. Daqui ele não escapa.
Não, meu senhor, esteja tranquilo, eu não vou fugir, não. Eu não matei ninguém. Apenas fiquei aqui no sótão durante a noite por causa da chuva.
Pois quem não deve, não teme.
Pois não.
Eu vou olhar tudo por aqui, depois desceremos.
Sim, senhor.
Um amontoado de velharias abandonadas. Teia de aranhas por toda parte. Oh, uma velha máquina de escrever. Mas parece que foi limpa e usada ultimamente. Espere. Eu vou escrever alguma coisa numa página de seu bloco. Suzy, dê-me um papel, por favor.
Prontinho, chefe.
Vamos ver. Assim... Sim. Creio que encontrei.
Hã? Encontrou o quê, chefe?
Veja, Suzy.
Ah.
Compare bem. Aqui está a carta que enviaram ao senhor Maranhão. E aqui está a primeira frase da carta que acabei de copiar. Olha aí. Tipos idênticos, não?
É verdade. Isso quer dizer
que a pessoa que mandou a carta contendo a ameaça usou esta velha máquina de escrever. Logo, só pode ter sido alguém da casa. Vamos descer, Suzy.
Vamos embora, chefe.
Vem, Evelyn. Vamos tentar esclarecer alguns pontos.
Por aqui, vovô.
Então o senhor acha que devo examinar a máquina que se encontra no sótão?
Exatamente, Beto. Você tomou as impressões de todas as pessoas da casa?
Sim, senhor.
Uhum. Tirou também as impressões daquele homem que mandei Suzy levar?
Aquele mendigo com o nome atrapalhado?
É.
Sim, eu tirei suas impressões.
E comparou com as impressões encontradas no local do crime?
Comparei. Mas não combinam.
Pois vai examinar a máquina e veja se as impressões ali encontradas, além das minhas, naturalmente, combinam com alguma das quais você já tem em seu poder.
Vou tratar disso agora mesmo.
Vá. E quanto a mim, baterei mais um papinho. Aquele que fala grosso, velho fininho.
É verdade, senhor. O pobre homem me contou toda a história. Disse que tinha sido despedido injustamente e desde então estava passando miséria. Eu tive pena. Ontem, com aquela chuva, e ele sem ter para onde ir, sem um tostão no bolso, fiquei com pena. O sótão não é ocupado senão por velhos trastes. Eu levei até lá com toda a cautela e recomendei-lhe que só saísse quando eu o fosse buscar. Mas o senhor deve compreender, com tudo quanto aconteceu, eu esqueci do...
Você sabia que Alsódio tinha sido despedido da fábrica de seu patrão por roubo? E, no entanto, deu-lhe cobertura, não?
Inspetor, eu, para ser sincero, não acredito que aquele pobre homem seja um ladrão. Ele me parece tão humilde. Mais vítima do que culpado.
É, talvez você tenha razão.
Inspetor.
Aham.
O que vai acontecer com ele?
Bom, se estiver inocente, nada. Caso contrário...
Não, eu não creio que ele tenha cometido crime. Ah, não creio. E depois ele não trouxe nada com ele, nenhuma arma. Olha, que uma espingarda não é fácil de se esconder junto ao corpo. O senhor não acha?
É um ponto a favor do seu amigo. Mas vamos dar tempo ao tempo.
Chefe! Ô, chefe!
Que temos, Suzy?
O Beto parece que descobriu alguma coisa, tá? Mas ele não quis dizer nada pra mim, o que era? E mandou chamar o senhor.
Vamos lá, Suzy. Deve ser alguma coisa importante.
Ah, vamos logo.
Esse homem estava escondido no sótão? Ah, então foi ele o assassino.
Não. Por favor, senhor. Acredite em mim.
Cale-se.
Não, senhor.
Você estava escondido na minha casa sem o meu consentimento.
Senhor.
Só pode ser ele o assassino, inspetor. Confundiu o Jerci comigo e matou-o. Ele jurou vingar-se de mim quando eu despedi.
Não, eu falei por falar, senhor. Na hora da raiva, a gente diz muita coisa que não faz. O senhor foi injusto comigo, senhor. Seu Jerci sabia disso. Mas me disse que não podia intervir.
Como? Você então conhecia o homem que foi morto nesta casa?
Sim, senhor. O senhor Jerci foi gerente da fábrica. Depois pediu demissão. Mas quando eu trabalhava lá, ele ainda era empregado também.
Por que o senhor Jerci saiu da fábrica?
O Jerci teve uma oferta melhor. Melhor de condição de trabalho e melhor ordenado também. Tanto que continuamos amigos e ele era assíduo nesta casa.
Mandei chamar todos aqui na biblioteca porque quero fazer uma revelação muito importante.
E para fazer tal revelação, o senhor reuniu aqui todos nós? Não sabe, talvez, que eu não suporto a presença deste rapaz.
Não se incomode, minha cara tia Vinagre. Eu logo estarei longe das suas vistas.
Assim espero.
E qual é a revelação que tem a fazer?
Uma das pessoas aqui presentes escreveu aquela carta ameaçando o senhor Maranhão.
É impossível.
A carta foi escrita numa velha máquina de escrever que se encontra no sótão desta casa.
Oh, mas então...
Eu nunca me dei o trabalho de ir ao sótão. Só poderia ter sido uma pessoa.
Quem?
Ora, nossa prezada tia Vinagre.
Vá para o diabo que o carregue, vagabundo.
Um momento. O Beto aqui presente, depois de comparar as impressões digitais de todos com as impressões encontradas na máquina de escrever, chegou a uma conclusão.
Qual?
As suas impressões estavam na máquina, senhor Maranhão.
É mentira, isso é uma calúnia.
Agora eu compreendo. Ora, tudo. Bicha. Foi ele mesmo, inspetor. Aposto como foi Maranhão mesmo quem matou Gessi. Por isso o interesse em que o outro ficasse aqui em casa ontem à noite.
Fecha a matraca, Vinagre. Você não tem nada a se meter no assunto.
Eu sei que foi o senhor mesmo.
Como?
Sei também que o senhor Gessi tinha provas da inocência de Alçódio no roubo da fábrica. Mas, egoisticamente, se preferiu usar as provas para fazer chantagem em vez de inocentar um homem. Pobre vítima de seu mau caráter, senhor Maranhão.
Ah, então o senhor descobriu tudo, hein? Sabia da chantagem, sabia de tudo.
O senhor é humano. O senhor é um demônio.
Confesso, então, que foi o senhor mesmo quem cometeu o crime.
Se o senhor já sabe tudo, para que negar?
Como descobriu?
As impressões digitais deram-me a certeza de sua participação, pelo menos na carta ameaça.
Ah.
Ora, se o senhor se der ao trabalho de enviar uma carta ameaçadora a si próprio, só poderia ser com alguma intenção oculta. Ou seja, a intenção de preparar um álibi para o crime que pretendia praticar. Mas a certeza de tudo, eu acabo de obter com a sua confissão. Com que então o senhor Gessi exercia chantagem contra o senhor?
O senhor não disse que sabia?
Disse. Mas, na verdade, eu apenas suspeitava. O senhor acaba de confirmar minhas suspeitas. Qual o motivo da chantagem?
Gessi conseguiu provas de que eu forjei o desfalque na fábrica para despedir Alçódio. Ele era empregado antigo e já não tinha a mesma capacidade e trabalho de antes. Mas para despedir, eu teria que desembolsar uma grande quantia. Achei, então, que seria melhor forjar um roubo e acusá-lo. Foi o que eu fiz. Gessi descobriu tudo e, como era apaixonado por Vinagre, passou a persegui-lo.
Canalha! Por isso fingia não ver o meu romance com Gessi. No fundo, eu sabia de tudo, mas tinha medo do que ele lhe pudesse fazer.
Graças a Deus. Então, agora eu posso ser readmitido.
Não só readmitido, como compensado por tudo quanto passou.
Oh, minha senhora.
Eu tomarei todas as providências nesse sentido.
Espere lá. Afinal de contas, sou eu o dono.
Duvido muito que da cadeia você possa impedir-me de dirigir a fábrica à minha maneira. Afinal de contas, eu também sou sócia majoritária da firma. Não se esqueça.
Não sei por que você me odeia tanto.
Talvez porque eu sou como Vinagre. Azeda por natureza.
Vamos andando, senhor Maranhão.
Está bem.
O senhor tentou usar-me para escapar ao castigo. Mas agora, aprendeu uma lição. Com a polícia não se brinca. Vamos embora.
Depressa, seu. Eu não gosto de muito assunto com gente tratante. Andando. Vamos andar. É isso aí.
Thank you.
O Teatro de Mistério apresentou a radiopeça de Hélio do Soveral, Terror em Irajá. Tomaram parte do espetáculo de hoje os atores Suzy Lourdes Santana, Maranhão Geraldo Avelar, Vinagre Auricéia Araújo, Velho Mordomo Paulo César, Beto Laio Júnior, Saldanha Wilson Marcos, Alçódio Navarro de Andrade, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Rogério Vieites. A sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Isaías Silva. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcia. O Teatro de Mistério será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas.